Meus caros colegas, vamos continuar a nossa ordem de trabalhos, esgotada aquela parte que era uma parte interna da Comissão. Tínhamos hoje também programado na ordem de trabalhos uma segunda parte com esta audiência que nos tinha sido solicitada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Temos connosco o subastionário, o Sr. Dr. Telmo Batista e um colega da direção. Portanto, a Ordem, eu tenho aqui só um documento que me enviaram a dizer que a Ordem vem solicitar marcação da audiência, portanto, pedido de alteração da Lei 57 de 2008, que foi a lei que aprovou a vossa Ordem, que é uma lei recente, e naturalmente terão algumas razões para, embora seja uma lei muito recente, promover alguma alteração. E, portanto, estamos aqui disponíveis para vos ouvir. Sem mais delongas, dava-lhe de imediato a palavra, Sr. Presidente, para as considerações que entender por convenientes.
Muito obrigado. Muito bom dia, Srs. Deputados. A solicitação para virmos à Assembleia era um pouco também dar conta, tinha uma dupla dimensão. Mas fazer um pedido de alteração da própria lei, ou pelo menos de um dos artigos da lei, que tem dificultado e causado alguns problemas práticos no funcionamento, digamos assim, da própria Ordem, mas também aproveitar para dar conta um bocadinho do resultado do que é que foi o trabalho, digamos assim, da Comissão Instaladora, que resultou da lei que a própria Assembleia aprovou. Eu sei que a Assembleia neste momento tem em mão as outras ordens, e se calhar é útil também dar testemunho um pouco breve daquilo que aconteceu, porque de facto causou-nos alguns problemas. Como é sabido, Srs. Deputados, o processo da constituição da Ordem foi um processo extremamente longo e de facto conseguiu-se depois de muito trabalho, extensíssimo trabalho dentro da Assembleia, com muitas reuniões, muitas audiências, muitas audições também, fazer a lei que, para nós, psicólogos, é uma lei importantíssima, que é a Lei 57 de 2008, que trata, de facto, da lei fundacional para os psicólogos. E a lei tem aspectos, para nós, extremamente importantes. A Assembleia da República, de facto, concedeu, de uma forma unânime, algo que era muito importante para nós, não só a criação da Ordem, como, de facto, fez algo que era muito importante, que era consagrava um currículo de funcionamento para a ordem, da formação dos psicólogos, que tinha dois ciclos em psicologia e um estágio profissional. Isto é um desejo, ou era um desejo de muitos psicólogos, naturalmente. Nós achávamos que a entrada na profissão devia ser feita exatamente desta forma, e a Assembleia, ao aprovar este modelo, de facto, deu-nos essa oportunidade e, mais do que isso, fez uma coisa que é muito importante e que tem que se reconhecer: transformou Portugal no segundo país da Europa que, de facto, tem os critérios mais consensuais relativamente àquilo que é o Diploma Europeu de Psicologia. Este é um assunto que tem sido debatido na Europa, há um consenso, mas a tradução para as questões legais nunca foi feita. E Portugal é, de facto, o segundo país que o tem neste momento. Depois da Finlândia, nós somos o país que, de alguma forma, traduz isto. Isto significa, é um passo extremamente importante, porque uma das questões que tem a ver com a própria mobilidade dos psicólogos está, à partida, assegurada, não é? Na medida em que, havendo este consenso europeu, de facto, de formação, os psicólogos portugueses que têm esta formação, com o estágio profissional dentro da Ordem, tem uma mobilidade assegurada na Europa, coisa que não acontece com outros que ainda têm informações que não estão verdadeiramente ainda fixadas. E por isso, é de facto uma lei que tem um impacto muitíssimo significativo na vida profissional dos psicólogos e que nos coloca, peço desculpa, e que nos coloca numa posição de facto de vanguarda relativamente àquilo que se faz na Europa em termos da psicologia. A lei, ao fazer esta dimensão, que para nós é profundamente importante, teve também alguns pressupostos de transição. E os pressupostos de transição, particularmente aquilo que é o artigo 84, tinham uma ideia que era assegurar que havia um reconhecimento de que as pessoas teriam que ter 18 meses de trabalho em termos profissionais, para poderem entrar efetivamente na Ordem. E, de facto, era um pressuposto extremamente importante, mas o pressuposto tinha, naturalmente, e a Assembleia não podia antecipar que havia duas situações que, de facto, quase que tornaram extremamente difícil o processo da própria instalação. Uma delas foi a nomeação da Comissão Instaladora. A Assembleia decidiu que dar 2 meses à Sra. Ministra da Saúde para a nomeação da Comissão Instaladora. Este período arrastou-se durante, e só foi feito ao fim de 6 meses. E havia o pressuposto, aliás, que já tinha sido aqui conversado várias vezes, de que a Ordem Nascente teria meios para poder trabalhar e estruturar-se e iniciar. Coisa que, aliás, também não se verificou, porque quando fui nomeado pela Sra. Ministra da Saúde para a Comissão Instaladora, como eu disse, 6 meses e não 2 meses depois, a minha primeira pedido foi que me dessem os recursos necessários à criação da Ordem. Um ano depois, que era quando terminava a Comissão Instaladora, não tive nenhum desses recursos. E o que aconteceu na Comissão Instaladora, de facto, foi que tivemos uma enorme dificuldade, que foi criada por um pressuposto benigno, naturalmente, de que nós teríamos condições para o fazer e de que seríamos nomeados rapidamente. Ora, isto causou vários problemas, particularmente porque os problemas do reconhecimento dos estágios estavam ancorados na nomeação da Comissão Instaladora. Ou seja, a data da Comissão Instaladora era a data que, de facto, criava o ponto de corte para a contagem dos 18 meses. À medida que o tempo foi avançando, mais pessoas foram acumulando neste próprio processo. A somar a isto, de facto, as dificuldades que foram criadas, porque não temos meios absolutamente nenhums. Eu, na data de saída, um ano depois exatamente, e à data das eleições, estava a aguardar que, de facto, o Ministério da Saúde me desse alguns recursos. O que é que isto significou? Significou que, de alguma forma, nós tivemos que compactar todo o processo de admissões e de eleições na fase final da Comissão Instaladora e, por isso, de facto, houve uma pressão gigantesca para conseguir fazer todo este processo, que, aliás, conseguimos com imenso esforço, porque tínhamos que fomos à procura dos meios para nós próprios para o fazer. De qualquer maneira, isto dá-me a ideia que há aqui um elemento importante, se calhar e fundamental, para ser aproveitado, é que nas próximas ordens tenha sido em consideração, eventualmente, esta dificuldade que às vezes nasce na prática, digamos assim, da execução e que, de facto, não foi possível antecipar. Ora bem, sendo assim, o que é que aconteceu? De facto, nós tivemos uma enorme quantidade de um processo de inscrição, começou no dia 15 de dezembro, e conseguimos ter um conjunto de inscrições muito significativas, mas naturalmente que a lei impunha que nós tivéssemos todo o cuidado, naturalmente, na procura da documentação que as pessoas tinham que entregar. Claro que nós teríamos todo o interesse em incluir todas as pessoas, mas não podíamos incluir pessoas que só se registaram online, como é óbvio. Elas teriam que fazer prova das suas situação em termos de certificado de habilitações e de prova profissional. O que todas as pessoas que o fizeram num prazo, nós conseguimos, de facto, resolver essa situação e tivemos cerca de 8 mil pessoas em condições para o fazer e um conjunto de outras pessoas que, de facto, não entraram depois na fase à frente em cadernos eleitorais, mas que continuaram o seu próprio processo de registro e que estão a continuar. Estão a continuar porquê? Porque lhes falta documentação, não entregaram basicamente, documentos simples de prova profissional, etc. Ora bem, ainda assim, a Comissão Instaladora, na altura, fez algo que foi muito importante, e eu penso que, no sentido inclusivo, nós tínhamos a capacidade de poder sugerir que as pessoas, aspectos relativamente ao regulamento de estágio, e fizemos algo que foi para nós extremamente importante também, que foi sugerir ao Ministério da Saúde, também é um diploma, um regulamento que está para aprovação no Ministério já há algum tempo, um diploma de estágios que contemplasse não só os estágios que as pessoas tinham que fazer, que estão previstos na lei, mas que um processo de reconhecimento do trabalho entretanto realizado. Ou seja, nós fomos tentar ser o máximo inclusivos para aquilo que, entretanto, tendo decorrido as pessoas ao estarem a fazer o seu próprio trabalho, não tivessem que iniciar um estágio só porque isto estava a acontecer ou que o regulamento ia sair mais tarde. E isto significa o quê? Significa que está previsto, ainda não temos essa resposta do Ministério da Saúde, mas está previsto neste processo todo de reconhecimento que as pessoas que já realizaram aquele trabalho que era necessário tenham, de facto, a possibilidade de o ver reconhecido como contagem de tempo para o estágio. E nós fizemos nesse sentido, recebemos da parte do Ministério da Saúde, que é o nosso Ministério da Tutela, uma concordância de princípio que me parece que é extremamente importante e que vai ajudar também a resolver muitos dos problemas de pessoas que, entretanto, iniciaram a sua atividade profissional e que precisavam de demonstrar perante a Comissão Instaladora, neste caso, agora, neste momento, perante a Direção. E, por isso, todo o nosso trabalho foi no sentido da maior inclusão das pessoas, reconhecendo, de facto, aquilo que elas estavam a realizar, se já tivessem iniciado, e também fazendo com que, de facto, elas possam voltar para aquelas pessoas que não iniciaram, e há muitas, iniciarem os seus próprios estágios. O que nos traz aqui é, de facto, um pedido de mudança do artigo 84, porque nos parece que ele pode, de facto, ser melhorado, dadas estas circunstâncias que eu expus. Ora bem, e o nosso pedido é que, de facto, os 18 meses de prática profissional que se pedia para ser dispensado estágio sejam 12 meses de prática profissional, porque é isso que vai ser o estágio que as pessoas vão ter, 12 meses de estágio profissional, e que a sua contagem, que estava de facto na lei ancorada à nomeação da Comissão Instaladora, não esteja dependente da Comissão Instaladora, que entretanto decorreu, mas sim do momento em que nós iniciámos o registro dos psicólogos, que foi em dezembro de 2009. Ou seja, o que é que isto faz? Na prática traduz-se num diferente momento em que as pessoas todas que tiveram um ano de prática até dezembro de 2008 seriam incluídas neste processo e, além disso tudo, haveria também todo um processo de reconhecimento que continua e que o Ministério, de facto, dá apoio para que pudéssemos ter um maior número de pessoas incluídas sem perder aquilo que é fundamental para nós, que é a questão dos estágios e que, como eu disse, e como eu tive a oportunidade de expor, a Assembleia acedeu, acorreu e tem, de facto, uma importância fundamental. Nós achamos que a questão dos estágios, e isto é uniforme, é fundamental para a profissão, ela é qualificadora. E era importante que pudéssemos fazer algumas e significativas, digamos, mudanças neste sentido. E por isso a nossa proposta concreta, digamos assim, é para fazermos uma mudança do articulado 84 para um período de 12 meses de prática profissional e a questão da contagem ser feita a partir até à data do registro dos psicólogos. Porque é o momento, de facto, em que nós estamos disponíveis para isso e é aquilo que nos permite agora organizar todos os estágios que estamos a tentar desenvolver. Ainda, adicionalmente, penso que seria importante sugerir que a própria lei contemplasse a definição de dos atos psicológicos que os psicólogos desempenham como forma de definir melhor aquilo que os psicólogos exercem e que é exclusivo na sua responsabilidade. E por isso o nosso pedido é duplo, digamos assim, relativamente a esta questão dos meios de prática e profissional e também da definição de dados psicológicos que são da exclusiva responsabilidade de psicólogos, que me parece ser uma definição extremamente importante para a clarificação dos atos da profissão. Eu penso que esta é basicamente, digamos, a minha exposição de base e o pedido, digamos assim, que tenho para fazer aos senhores deputados. Muito obrigado pelo tempo que nos concederam.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Meus caros colegas, então, o Miguel Tiago tinha pedido. Miguel tinha pedido para falar. A Maria José, a Mariana. Miguel, tem ela.
Logo o primeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria antes de mais cumprimentar os nossos convidados e agradecer também a exposição que fizeram. Tenho uma nota para vos deixar e uma pergunta em primeiro lugar. A pergunta é para saber se os constrangimentos que referiram se estão, de certa forma, ultrapassados, nomeadamente da capacidade que têm hoje de cumprir as responsabilidades que o Estado vos delegou, e se consideram que o próprio Estado, nomeadamente através do Ministério que faz a tutela, assegura hoje os meios necessários para que a ordem possa cumprir com as responsabilidades que o próprio Estado lhe atribui. Por outro lado, se houve alguma resposta para este último apelo que fizeram ao Ministério da Saúde, se ela foi positiva, se já conhecem algum desenvolvimento, portanto, na nova regulamentação que requereram junto do Ministério da Saúde, pelo que eu percebi, ainda não respondeu, ou pelo menos ainda não apresentou o diploma final. Sobre as restantes questões e os apelos, basicamente, que aqui nos deixaram, gostava de dizer o seguinte: da parte do PCP existe uma partilha da preocupação convosco e uma total disponibilidade para buscar uma posição de consenso e uma resolução de consenso com a Assembleia da República, com as restantes forças partidárias da Assembleia da República. Aliás, o próprio PCP já iniciou um conjunto de conversas informais com os outros grupos parlamentares para buscar uma forma de resolução e, portanto, a abertura será provavelmente manifestada por todos e isso poderá solucionar, nomeadamente, o artigo 84º, dispensando da realização do estágio profissional um conjunto de psicólogos, nomeadamente aqueles que já tenham realizado um estágio curricular incluído no seu programa de estudos ou que tenham atualmente um mestrado, e obviamente que se pode aprofundar estas exceções de acordo com aquilo que é o contributo que a Ordem também hoje aqui nos deixou. E sobre a outra questão da definição do ato psicológico, quer dizer, eu julgo que a lei de constituição da Ordem só teria a ganhar, mas é uma matéria que teremos, obviamente, também com as outras forças políticas ponderar, mas à partida também não nos parece que, se for para aperfeiçoar a lei, devemos estar sempre todos disponíveis para que a lei sirva melhor os objetivos a que se propõe. Pronto, da nossa parte. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora não sei se foi a Mariana ou se foi a Maria José, mas uma das duas. Organizem-se. Mariana, pode ser a Mariana. Tenha à vontade.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Ordem dos Psicólogos. Nós acompanhámos também este processo, foi que nos lembramos, processo complicado, com uma duração muito grande, mas esta Ordem surge exatamente no momento em que discutíamos a Lei-Quadro, e, portanto, exatamente, um processo ainda mais complicado. Temos hoje uma lei que nos baliza a criação das ordens e, portanto, a partir daí também nos facilita, não é? É uma lei facilitadora. Esta ordem aparece ainda naquele período transitório em que tem umas coisas da lei quadra e outras ainda sem ser da lei quadra e, portanto, à luz de estatutos anteriores que nos serviram de baliza, nomeadamente a Ordem dos Enfermeiros e por aí. De qualquer forma, estes processos são, como nos disseram e bem conhecemos, bastante demorados. É sempre difícil quando se institui prazos que o Governo deve cumprir. As coisas são sempre complicadas. E aqui não estou a fazer nenhuma acusação específica, mas é a realidade dos procedimentos que nos remetem também para este arrastar de coisas. Pronto, mas sintetizando, e o que é facto, é que chegamos hoje à conclusão, e depois do processo de eleição recente da Ordem, que muitos dos psicólogos e psicólogas ficaram inibidos até de votar, de se inscrever, porque, efetivamente, aquilo que o artigo 84 previa mostrou-se desadequado face à explicação que aqui nos deram dos atrasos existentes. E, portanto, o que eu acho que é comumente aceito por todos, Ordem e outros profissionais, é que temos que arranjar aqui uma formulação por via da alteração deste artigo, que permita o englobar o maior número possível, claro, de psicólogos que neste momento, muitos deles, estão confrontados com uma situação caricata, que é terem exercido já funções e que agora, por força de não se poderem inscrever na Ordem, ficam inibidos do fazer. Não sei se é exatamente assim, mas tem sido esta a grande questão que nos tem chegado por muitos dos psicólogos. Nós tínhamos, creio que todos os grupos parlamentares tinham esta dimensão do problema, até porque todos ouviram e foram abordados por grupos de psicólogos neste sentido, e havia uma primeira proposta de alteração deste artigo. Portanto, primeira questão, ele é necessário alterar, o Bloco de Esquerda está disponível para esta alteração, e eu creio que é possível encontrar uma posição comum nesta alteração. Havia uma primeira proposta redigida exatamente por o Sr. Deputado do PCP, onde dispensava a realização de estágio profissional aos licenciados que concluíram a licenciatura de 4 ou 5 anos com estágio curricular, incluindo os mestres em psicologia que tenham concluído estudos superiores de primeiro e segundo ciclo em psicologia à data da realização das primeiras eleições da ordem. Isto porque também há aqui processos vários que se encadearam, o processo de Bolonha, tudo isto aconteceu aqui muito em cadeia, com mecanismos até novos, não é? Pronto, sendo que estágio curricular não é substitutivo de exercício de funções, se calhar era preciso apurar melhor a redação que se quer, e portanto eu creio que a partir da proposta que agora nos fazem, mas também ouvindo a maioria das pessoas que ficaram excluídas, era preciso arranjar aqui uma ponte, em primeiro lugar para apaziguar a classe, que neste momento há uma certa turbulência que não aproveita nem aos profissionais e muito menos aos utentes, e portanto era preciso pacificar através de uma alteração que servisse todas as partes. E, portanto, é esta disponibilidade que temos sobre até uma redação que já está embrionariamente construída, mas que podemos melhorar, e creio que todos estaremos nesse registro. E era só.
Maria José Gamboa, tenha a vontade.
Ora então, muito bom dia. Sou de Alos. Nasceram aqui neste berço, somos todos um bocadinho pais e mães da Ordem dos Psicólogos. Não repetindo as preocupações que os meus colegas dos outros grupos parlamentares já aqui trouxeram, o Partido Socialista está, como não podia deixar de estar, disponível para alterar aquilo que não correspondeu à prática efetiva dos interesses dos profissionais da psicologia. Pronto. A Ordem traz aqui uma proposta, já viram que nós aqui também já nos fomos animando à volta de uma ideia construída pelo Partido Comunista Português, que é uma ideia, portanto, para aperfeiçoar. Eventualmente, nós também temos aqui uma petição do movimento Continuo Psicólogo, parece que é assim que se chama, que retrata uma imensa preocupação de muita gente que se sentiu... Enfim, posta de lado, ameaçada. O que eu gostava de lhes perguntar é como é que estes sentimentos de insegurança que atingiram uma parte da classe estão neste momento contidos? Qual é a mensagem que têm conseguido passar a este grupo grande no sentido de eles próprios serem uma parte ativa e não se atrapalharem um bocadinho uns aos outros? E, por outro lado, também perguntar-lhes o seguinte. A questão da definição do ato psicológico não é uma coisa muito fácil nesta Assembleia. Nós já tivemos esse problema quando foi a Ordem dos Arquitetos, que também tivemos imensa dificuldade e não o fizemos, não definimos o que era o ato de arquitetura, parece que ninguém conseguiu definir também no resto do planeta, e, portanto, nós integramos o grande grupo daqueles que não o conseguimos fazer. E também neste sentido, eu gostava de pôr um bocadinho à consideração da Ordem se poderiam fazer chegar aqui à Comissão documentação, matéria, legislação comparada do resto dos países onde essa preocupação já está mais ou menos consagrada, que pudessem também permitir-nos fazer um bocadinho pensamento, construir opinião, para podermos... Pois, na Finlândia...
Sim, sim.
Pronto, nós, aliás, os deputados não podíamos fazer menos do que a Finlândia, portanto, ficamos ao lado da Finlândia, que realmente norteou esta nossa grande preocupação quando construímos esta ordem, também demorou quase 4 anos e, portanto... Exatamente. Pronto, mas ali o Sr. Presidente gosta da Finlândia.
Sim, sim.
Portanto, e perguntar-lhes também se os 12 meses que aqui nos propõem é uma data, é um período que já corresponde a um balanço feito pela Ordem relativamente às franjas que ficaram de fora, à resolução do problema, ou se mesmo assim há aqui algumas coisas que podem merecer um pequeno apontamento neste artigo, por forma a que tentássemos o cúmulo da inclusão dos profissionais da psicologia. Muito obrigada.
Quem é que está inscrito agora? O deputado Emílio Ferreira ou o deputado Abel Batista?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Bastonário, o Sr. Membro da Ordem, os colegas. Agradecer os minutos de regresso a esta comissão. Fazendo aqui um pouco de história, fiz parte do grupo de trabalho que na legislatura anterior esteve na base do documento que criou a Ordem dos Psicólogos e pareceu que fizesse algum sentido que o meu grupo parlamentar voltasse a requisitar os meus serviços para voltar a estar convosco agora, já não na qualidade da Associação para a Ordem, mas já enquanto bastonários da Ordem, entretanto criada, e já com os órgãos eleitos. Para dizer que, da parte do PSD, há de facto uma grande sensibilidade e vontade de ajudar a mudar aquilo que na prática se verificou que não estava a resultar bem. E por isso que acho que o que é importante é, a partir deste momento, começarmos todos a trabalhar no sentido de limar essas arestas, seja só no artigo 84, ou seja, eventualmente, um outro aspecto que os senhores, com estes 2 anos de experiência adquirida de criar e de fazer com que a ordem nasça e com que ela se possa concretizar, e ainda com os trabalhos que têm pela frente, como tínhamos falado, os colégios de especialidades, etc. Há tanta coisa ainda a fazer, para ver se, de facto, aproveitarmos este momento para podermos dar este salto qualitativo, porque o processo, de facto, foi muito difícil e demorou muitos anos, arrastou-se desde 2004, aqui nesta casa, até 2008, isso foram 4 anos de negociações intensas aqui, e o documento a que nós chegámos teve, de facto, recolheu unanimidade da Assembleia. Por isso, ficou claro que há uma vontade política que esta ordem existisse, que desse os seus caminhos. Se há dificuldades que o dia-a-dia demonstram, cá estaremos, penso eu, todos para que essas dificuldades deixem de existir. Sendo certo, porém, que do ponto de vista do PSD, a questão do exercício da profissão tem que ser legítimo. Foi sempre um princípio que nos norteou. Ou seja, se houve pessoas que ao longo de anos foram, digamos, ocupando espaço no mercado de trabalho, intitulando-se como psicólogos, desempenhando até alguns atos psicológicos ou não, ou coisa parecida, eu não me parece que seja, e tivemos esta discussão entre 2005 e 2008, pelo menos do tempo que eu acompanhei, não me parece que esta ordem, que a ordem dos psicólogos seja para dar legitimidade a essas situações. Por isso, quer dizer, essas exceções da nossa parte continuam a ter que fazer parte, porque nós não pretendemos aqui de forma alguma criar, e nunca nos norteou isso, e o PSD foi um dos partidos promotores do documento inicial que deu o pontapé de saída a todo este processo, nunca foi o de legalizar, se é que me é permitida a expressão, aquilo que não deve ser legalizado, mas sim exatamente combatermos aquilo que deve ser combatido no dia-a-dia, porque estamos a falar de matérias muito sensíveis e de muitas situações que enganam os cidadãos, que julgam que estão a ser acompanhados por profissionais com competências próprias e não estão. E por isso, quer dizer, todo esse combate pela regulação de tudo isto é que é o combate principal, que, na nossa opinião, que deve ser mantido. Por isso, disponibilidade total para mudar o 84, os artigos forem necessários para, à entrada, eliminarmos os problemas que já foram sentidos neste processo. Mais ainda, disponibilidade para irmos mais longe do que essa questão da entrada, mas pensarmos já nas tarefas seguintes, se já têm, de facto, propostas ou ter pensado em função das dificuldades que têm vindo a sentir na implementação da ordem, mas sempre com esta premissa. Isto é para psicólogos e não para parapsicólogos e não para pessoas que acham que são psicólogos sem o ser. É por isso que, quer dizer, não, o PC nunca abdicará de facto de que esta profissão seja regulada por cima, bem, e não para acolher um conjunto de situações que andam alguns há décadas a arrastarem-se para aí fora, na nossa opinião, defraudando claramente aquilo que são as expectativas de todos nós.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Sr. Deputado Abel Batista, de Alvalade, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação especial e felicitações da primeira vez que estamos nesta, a encontrar-nos como bastonário da Ordem, aos órgãos eleitos e, obviamente, a toda a Ordem dos Psicólogos. E aquilo que o deputado Emílio Guerreiro acabou agora de referir é uma das questões que fundamentalmente nos preocupa como partido e como partido conselho parlamentar que tem a obrigatoriedade de fazer a parte da fiscalização dos atos do governo e, nessa medida, também daqueles que são delegados em ordens profissionais. Portanto, uma ordem profissional, na nossa perspectiva, é criada sobretudo para fazer o acompanhamento de profissionais que estão a prestar serviço e que temos a garantia de que esses profissionais são efetivamente aqueles que estão habilitados, por um lado, mas também qualificados para poderem exercer aquela atividade para com os nossos concidadãos. E, portanto, há aqui uma questão prévia que é, primeiro, há que haver habilitações académicas necessárias para poder fazer. Esse aí é um ponto que não compete à Ordem verificar, compete ao Ministério do Ensino Superior saber se determinada faculdade concede uma formação inicial a um determinado conjunto de profissionais que os habilita a poderem depois exercerem uma profissão mediante determinados requisitos. E esses requisitos depois é a Ordem que o vai fazer. E, portanto, há aqui algumas questões que, obviamente, este projeto que a Sra. Deputada Mariana Aiveca aqui nos referiu, que é uma proposta do Partido Comunista Português, que é uma proposta de trabalho, que terá com certeza todo o interesse em nós podermos analisar conjuntamente com a Ordem, faz-me alguma confusão que, por exemplo, um estágio curricular possa servir para inscrição na Ordem. Porque, na minha perspectiva, um estágio curricular é um estágio de formação de base, de formação académica, que tem que necessariamente ser feito para habilitar determinada pessoa. E não um estágio para a prática de determinado ato. Fazendo algum paralelismo, grosseiro, obviamente, e que evidentemente poderá correr todos os riscos, que até errado, os advogados, no seu estágio para ingresso na Ordem, têm que fazer uma determinada prática de conjunto de atos próprios da advocacia, que só depois de concluído esse conjunto de atos próprios da advocacia, presença em tribunal, prática de determinadas ações, conjunto de determinado tipo de relatórios e uma parte de formação também, é que a Ordem lhes diz pode exercer a prática da advocacia agora. E, portanto, aquilo que eu queria saber era se tudo isto tem sido verificado e, apesar de tudo, a lei que foi feita aqui na Assembleia da República continua a colocar alguns problemas a alguns profissionais que estão bem formados, que têm qualificação técnica profissional e que já praticaram atos próprios da psicologia e que mesmo assim não se podem inscrever na Ordem. É essa a questão. Se isto acontece, bem, é necessário aperfeiçoarmos. É necessário aperfeiçoarmos. Se o que estamos a tentar fazer, e louvo a posição do Sr. Bastonário, dizer, nós quisemos, quer na instalação, quer já depois de eleitos, ser inclusivos, e isso é necessário que seja inclusivo, agora não posso eu inscrever-me na Ordem porque sequer uma ordem tão inclusiva quanto isso, eu que não tenho qualquer formação na área. Não é? Nem sequer inscrever na Ordem alguém que pratica abusivamente atos que serão atos da psicologia. Portanto, a questão era essa. Depois há aqui uma questão que às vezes nos surge e nos vem colocando, e vários psicólogos nos têm feito isso. Os psicólogos que são funcionários públicos, que trabalham nas escolas, agora nas câmaras municipais, muitos deles, se esses psicólogos, para praticarem as suas atividades, têm também que se inscrever na Ordem dos Psicólogos. E se tendo que se inscrever na Ordem dos Psicólogos, como é que vai ser feito o pagamento das suas cotas? Já agora essa era uma questão que é prática, mas a vida vai sendo feita da prática. E essa era uma questão também que gostaríamos de ouvir da parte da Ordem. E finalmente, Sr. Presidente e Sr. Bastonário, se fosse possível, se nos podiam fazer chegar as informações que aqui nos deixaram ficar assim de uma forma informal, se nos podiam sistematizar isso e nos enviarem através de um documento mais organizado, eu falo em nome do Grupo Parlamentar do CDS, obviamente, mas se calhar todos os outros, ou através da Comissão, se nos podiam fazer chegar, de forma a que isso servisse também como uma forma de reflexão e de trabalho que pudesse depois servir de base àquilo que, obviamente, no âmbito desta Comissão ou do Grupo de Trabalho que se vier a constituir, possa vir a ser feito. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado a todos pelas vossas considerações. Dava agora a palavra para terminarmos ao Sr.
Bastonário, ouviu aqui os nossos colegas e as considerações que fizeram e as angústias também que levantaram. Já fica aqui com uma grande, um grande leque, um grande naipe de preocupações, que tem a ver também com uma reflexão sobre as vossas preocupações e sobre aquilo que pode ser uma perspectiva futura em termos da ação da Assembleia da República, mas dava-lhe a palavra para concluirmos esta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Audiência, aliás.
Eu vou tentar percorrer sistematicamente todas as questões que me foram colocadas, porque penso que era importante fazê-las. Em primeiro lugar, dizer que isto é digamos, é uma afirmação de princípio, a Ordem dos Psicólogos, e eu disse-o também no meu discurso de tomada de posse, tem uma atitude de colaboração total e de, com o Estado português, tem uma atitude de se pôr ao serviço dos cidadãos e temos várias iniciativas nesse sentido, que só para isso nós vamos estar disponíveis. E estamos sempre disponíveis e queria mostrar, desde já, também dizer que temos toda a disponibilidade para colaborar com o que entenderem na Assembleia relativamente às várias dimensões da presença dos psicólogos que na vida das pessoas. E por isso da elaboração das várias legislações, etc., por favor, disponham de nós, porque é isso que nós queremos verdadeiramente fazer. Quando, naturalmente, estávamos na Comissão Instaladora, eu estive na Comissão Instaladora, não o meu colega, nós tínhamos que cumprir integralmente a lei. Nós não podíamos, obviamente, ir para além e fazer interpretações temporâneas da lei. Isso era perfeitamente impossível. Embora pudéssemos não concordar com um aspecto ou outro, o que é facto é que estávamos obrigados a fazê-lo, tínhamos um mandato para fazer. Foi isso que o fizemos, de facto, tentando ir resolvendo os problemas que nos foram colocados. Como eu disse, de facto, os meios que foram colocados ao nosso dispor não chegaram, não é? E por isso a questão do Estado disponibilizar meios nem sempre se traduz, de facto, numa disponibilização imediata. Talvez porque o período de instalação foi de um ano, e o processo é um processo que nós já vimos que é um processo demorado, e de facto, aquilo que nós temos são de uma disponibilidade, e neste caso uma resposta do Ministério da Saúde, por exemplo, à questão do regulamento de estágios, que era o regulamento que estava obrigado a ir ao Ministério da Saúde. E nesse sentido, para responder ao Sr. Deputado, de facto, o Ministério da Saúde deu-nos indicações de que estaria de acordo com o processo que nós submetemos, inclusivamente com o reconhecimento, de facto, daqueles atos que são próprios da psicologia, como o Sr. Deputado também dizia, o Sr. Deputado Paulo Batista dizia, que são atos, de facto, não feitos no período curricular, mas feitos depois no exercício profissional. E, por isso, a proposta foi nesse sentido, foi exatamente que não houvesse, naturalmente, uma confusão entre aquilo que é estágio curricular, até porque em alguns cursos esse estágio não existe ainda, mas que os atos desenvolvidos após já no exercício da profissão, e que sejam considerados, porque são atos próprios de psicologia, como os advogados, como deu o exemplo dos advogados e de outras profissões, que já estão a ter atos próprios de psicologia em vários tipos de atividades que desenvolvem. E por isso, de facto, quanto aos meios, enfim, nós conseguimos depois, a partir do momento das inscrições, gerar meios para conseguir organizar estes aspectos e, com certeza, iremos gerar mais meios a partir do momento em que tivermos as cotizações dos membros da Ordem. E isto, eu vou mostrar um bocadinho as questões, mas porque eu vou respondendo a todas, a questão da cotização. Entendeu-se, e entendeu a Assembleia da República, penso que bem, até por aquilo que tem dimensões de caráter ético e deontológico importantes, que o exercício da psicologia é obrigatório a inscrição na Ordem, independentemente de ser prestada em contexto público ou privado. E, por isso, a cotização será aprovada numa Assembleia de Representantes que decorrerá em breve e, por isso, será feita diretamente junto à Ordem, naturalmente tendo em conta, e nós somos sensíveis a isso, a diferenciações, inclusivamente, de períodos. Ou seja, nós temos uma proposta que contemplará diferentes cotizações em função da experiência profissional. Ou seja, a inicial, as pessoas que estão a iniciar e que têm, de facto, obviamente, mais dificuldades e mais problemas, e de que depois, obviamente, quando já estão num período mais avançado. Mas, o facto de ser funcionário público ou não, não exime as pessoas de participação na Ordem, até porque muitas questões que a Ordem está, digamos, tem que desenvolver, são questões, naturalmente, de caráter ético e deontológico, são muito importantes e que têm que estar abrangidas por todas as pessoas que trabalham nas várias dimensões. E a esse propósito, É importante dizer que, de facto, o diploma que saiu daqui tem aspectos muito, muito importantes e parece que são, como a deputada Mariana Aiveca dizia, muito importantes no sentido de que deu-nos ou dotou logo a Ordem, apesar de saída depois da Lei Quadro, de alguns aspectos muito centrais, que já apontou coisas que são fundamentais para nós e por isso isto ficou lá, como seja o Colégio das Especialidades, a criação de delegações regionais, uma Assembleia de Representantes que, de facto, representa um conjunto de psicólogos do país em função da sua expressão e no país, e ainda, algo que é extremamente importante, fez logo uma descrição de direitos e deveres extremamente importantes e dimensões deontológicas de base, atribuindo depois à Ordem a criação do Código Deontológico. Isto serve-nos muito bem, por uma razão muito simples, até à criação de um Conselho Jurisdicional, na aprovação de um Código, etc., nós estamos obrigados a defender as pessoas, como é óbvio. E estes direitos e deveres são aqueles que vão ser utilizados, neste momento, por exemplo, para dar conta das queixas, que as pessoas que existem. E, por isso, o facto de isto já estar na própria lei é algo que é extremamente útil e que nos ajuda imenso, senão uma das nossas missões estaria comprometida até conseguirmos fazer o processo. E assim podemos defender os cidadãos, os psicólogos, praticantes, porque já temos lá indicações claras de direitos e deveres. Eu fico muito satisfeito pela sensibilidade demonstrada para a mudança destes aspectos, porque eu penso que é muito importante, de facto, haver esta mudança, no sentido da inclusão. Não é uma inclusão total, como é óbvio, acho que é importante separarmos as questões que têm a ver com o estágio curricular do estágio profissional, mas que é uma inclusão que reflete as questões do período de tempo sensível que nós achamos de trabalho, que é importante ter, não é? Os tais 12 meses à data. E mais, nós estamos agora em condições de avançar para a criação, de facto, dos estágios, e por isso é importante que possamos também desenvolver esses estágios, na medida em que eles são, de facto, uma coisa que os psicólogos sempre encararam como qualificadora. Uma das coisas que é uma queixa típica da profissão, como provavelmente saberão, é que muitas destas pessoas exercem voluntariados, às vezes, durante anos, sem nenhum controle. Não só, nem nenhum acompanhamento de profissionais mais séniores, sem algum pagamento, aliás, elas pagam para exercer a sua profissão, na medida em que se têm que deslocar, têm que pagar, etc. E muitas vezes até sendo explorados em serviços contínuos que utilizam voluntariado durante anos a fio. Ora, a tradução e este ganho do caso do estágio profissional para nós é fundamental. Nós estamos a dizer, nós não temos nada contra o voluntariado, mas temos o contra o voluntariado como substituição de trabalho ou de qualificação profissional. E, de facto, a importância do estágio profissional é imensa, porque um psicólogo agora, a partir deste momento, vai ter a oportunidade de encontrar um local com um profissional sénior para o orientar e fazer um conjunto de atividades próprias da psicologia que são extremamente importantes e poder ser depois visto e avaliado nas suas dimensões, não só do relatório de estágio, um conjunto de coisas que estão previstas no tal regulamento de estágios de que pedimos que estamos à espera, digamos assim, a resposta do Ministério da Saúde. E por isso, estes aspectos são aspectos, e fico muito satisfeito que possamos ter aqui um ponto de partida para a discussão. Eu penso que a questão da insegurança, tanto a Sra. Deputada Maria José Gamboa, da insegurança, naturalmente poderá ter sido diminuída por várias coisas. Uma das coisas é porque o próprio programa que nós apresentámos tinha como um ponto principal vir aqui sugerir isso, e foi logo das primeiras medidas que eu tomei, foi dizer, vamos tentar, junto da Assembleia da República, também sabendo, e em conversas preliminares, ter a oportunidade de mudar a lei. Porque isto, de facto, era algo e torna inclusivo para um conjunto de pessoas que, de facto, pensamos que era legítimo que o fizessem. Quanto ao ato psicológico, com certeza terei todo o compromisso, toda a vontade de entregar, junto à Assembleia, as questões dos atos psicológicos. O que nos preocupa aqui, com certeza terei a oportunidade também de o fazer, não só para a Finlândia, como para outros países, que têm, de facto, um avanço grande relativamente nestes aspectos, mas há uma coisa que é muito importante. A psicologia na Europa conseguiu algo que é inédito, praticamente, que foi conseguir um consenso sobre o que é um diploma europeu de psicologia. E esse diploma de psicologia tem uma estrutura de base extremamente interessante que define um conjunto de competências que os psicólogos têm que ter no final disso, da sua formação. E há um consenso muito alargado, ele está a ser progressivamente aplicado. Como eu disse, a lei portuguesa, de facto, neste aspecto, traduziu isto muito bem, porque nós temos exatamente a formação que o diploma prevê, e por isso somos, de facto, o segundo país da Europa para o fazer. E Nós, com certeza, submeteremos aqui, naturalmente, a nossa proposta de definição de dados psicológicos, porque, como foi dito aqui pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro, há coisas que não podem ser praticadas por outras profissões, naturalmente, não estamos a pensar. E, às vezes, isso acontece e vemos, e, aliás, com um caráter até discriminatório, por exemplo, alguém que numa empresa decida, sem competência própria, utilizar testes psicológicos para selecionar pessoas e deixar outras pessoas de fora, parece-nos completamente inadequado. E depois, ainda por cima, dizer esta pessoa entra ou aquela não entra com base nisto. Tem que ter uma formação psicológica de base competente, não pode ser qualquer pessoa a fazê-lo desta forma. E por isso, por exemplo, a questão da avaliação psicológica é uma área extremamente sensível. Porque a área da avaliação psicológica aplica-se, como sabem, a muitas das dimensões. Por exemplo, no recrutamento e seleção, na requalificação das pessoas, em todas as questões de perícias, em tribunais, hoje em dia, vemos todo este trabalho e as implicações que tem na vida das pessoas, seja para terem um emprego ou terem a sua vida alterada, são assuntos significativas. Por exemplo, dou-vos a ideia de que algumas das queixas que têm chegado à Ordem estão numa área extremamente sensível de avaliação psicológica, tem a ver com a regulação do poder parental. A regulação do poder parental é uma área muito sensível, onde se produz relatórios psicológicos, tem uma consequência imensa na vida das pessoas, como podem calcular, e de facto é uma área que nós queremos, naturalmente, ter todo o cuidado e ter toda a garantia de que as pessoas que o fazem têm a formação completa, são psicólogos, para começar, e têm a formação adequada para o fazer. Porque há decisões que são tomadas sobre a vida das pessoas que são extremamente importantes relativamente a isso. Bom, eu penso ter respondido na generalidade a maior parte das questões que me foram colocadas. Eu só dava a palavra brevemente também ao meu colega para completar alguma das coisas.
O meu nome é Vítor Coelho, sou secretário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Só para deixar uma noção do que é que foi, para a vossa consideração, do racional por trás desta sugestão. Realmente nós fomos analisar bastante os processos e tentar estabelecer um equilíbrio em três grandes fatores. O primeiro, o direito das pessoas a exercerem, que na prática há pessoas que neste momento têm as competências. Uma pessoa que possa ter 17 meses à data limite da Comissão Instaladora, neste momento pode ter 30 meses, portanto passou os 18. E portanto estamos a falar no total de 2.200 pessoas, mais coisa menos coisa, que têm os processos todos prontos, que não interferem, não constituem de forma nenhuma risco para a saúde pública, porque estarão em condições de exercer, estão a exercer e têm o seu funcionamento normal, porque também a psicologia é uma profissão que às vezes demora um bocadinho a pessoa conseguir trabalhos contínuos. E, portanto, estamos aqui a falar da grande maioria das pessoas que se inscreveu sobre o mecanismo de regulamento profissional, na Comissão Instaladora, e um conjunto de outras pessoas que poderiam adquirir o estatuto de membro efetivo. No entanto, a grande categoria das pessoas que neste momento não têm o seu processo completo, não o têm por outras razões. Nomeadamente, a maioria dos processos que não estão completos estão porque a pessoa não fez nada além do registro. A pessoa registrou-se, por uma razão ou outra, até hoje não deu sequência ao seu processo. É uma situação que, com os dias a passarem, com os meses a passarem, tem sido anulada. Para terem uma noção, nos últimos meses, mais de 2.000 processos foram completados. Mas é uma questão que, com o tempo, seguirá o seu fim. Estas 2.800 pessoas poderiam aceder à categoria de membro efetivo sem haver qualquer tipo de noção de risco para a saúde pública e para o utente. No entanto, foi um equilíbrio, como eu digo, um equilíbrio entre encontrar soluções que permitissem estas pessoas aceder à categoria profissional, conseguir ao mesmo tempo cumprir com todos os parâmetros do diploma europeu. Quando o diploma europeu chegar cá, há parâmetros do diploma europeu que são efetivos a partir de 2009. E que, com a solução proposta, não estariam postos em causa, beneficiando a mobilidade dos psicólogos, quem quiser isso, sendo a União Europeia, que sinceramente tem sido um grupo que tem estado em grande crescimento. E em terceiro lugar, o interesse do utente, porque as ordens, em primeiro lugar, têm que garantir o interesse do utente, e o interesse do utente só pode ser servido também criando condições para que as pessoas que estão certificadas pela ordem cumprem todos os parâmetros que lhes permitem exercer. Aqui, dentro das pessoas, com 12 meses até à data de registro, ainda há a possibilidade do reconhecimento profissional para as pessoas que, entretanto, já tenham feito um estágio com as condições necessárias e que possam submeter esse estágio a reconhecimento, se o Ministério assim aprovar o regulamento. Naturalmente, estamos a falar do se o Ministério assim entender, está aqui criado um mecanismo. Se a Assembleia assim entender, estarão criados mecanismos para estas pessoas poderem ceder. Eu só um pequeno apontamento, a Ordem FAO faz esta proposta, naturalmente, no interesse do que esperamos ser o interesse dos utentes, dos profissionais, mesmo com custos monetários dividendos para a Ordem. Porque, naturalmente, para a Ordem, havia outras soluções que permitiriam um equilíbrio financeiro, mas não é isso que procuramos em primeiro lugar. Em primeiro lugar, que está aqui considerado, são estas três razões. Cumprimento do diploma europeu por estar em sincronia com a Europa. Mobilidade, direitos dos utentes e direitos dos profissionais.
Muito bem, muito obrigado ao Sr. Dr. Maria José Gamboa. Tenham a bondade, ainda não estamos a apreciar um ato.
Até só para nós clarificarmos aqui uma questão. Eu gostava que nos dessem alguma informação, porque isso é uma matéria que chega muito cá, sobre a questão dos colegas que estavam já com carteiras profissionais, daquele antigo edict, está a ver aquele registro que havia no Ministério do Trabalho, como é que isso foi absorvido? Porque isso também é uma outra história que às vezes passa ao lado. E uma outra questão que eu acho que também tinha importância aqui ser clarificada, até porque o CDS tocou nisso, que é, na administração pública não temos psicólogos, tanto quanto eu tenho de memória, isto é, os psicólogos estão ou não estão integrados na carreira dos técnicos superiores de saúde ou dos técnicos superiores e têm já um estatuto próprio, eu tenho uma carreira própria, autónoma. Pronto, gostava depois que nos falasse um bocadinho como é que a Ordem faz esse balanço.
É só uma coisinha muito pequenina que agora esta última intervenção referiu. Os estágios curriculares não são todos iguais, certo? Há estágios curriculares que já consagraram atos de psicologia e que tiveram acompanhamento superior. Pronto, era só... Quer dizer, o falarmos em estágio curricular no global pode levar a uma leitura de que cabrão todos. E por isso eu creio que esta clarificação que agora fez do regulamento de estágios que se espera do Ministério da Saúde, naturalmente que vai tratar diferente o que é diferente, uma vez que há estágios efetivamente diferentes. Pronto, acho que esta precisão foi importante até para depois ser definido se no artigo 84 for colocada essa questão de estágios, ele remeter para esse tal regulamento que define características diferentes de estágios, se é que eu estou a perceber bem, porque depende das áreas.
Eu clarifico só um bocadinho. Okay. Eu referi-me a estágios profissionais. O que disse é uma verdade absoluta, os estágios curriculares são diferentes, mas como a Ordem não tem nem pretensão, nem vai estar a interferir com o funcionamento das universidades, temos de ter noção que existem 41 cursos de psicologia e que alguns nem estágio curricular têm. E não compete à Ordem estar a interferir com isso. Portanto, temos de tentar nivelar o nível de acesso com base no estágio profissional. E o que se passa na prática é que a proposta de regulamento de estágios profissionais contempla o reconhecimento. A pessoa tem de fazer 12 meses de experiência profissional, de estágio profissional. Mas se a pessoa, entretanto, o fez sob um estágio profissional, regulado, que cumpre as exigências do estágio profissional da Ordem, isso poderia ser alvo de reconhecimento da própria Ordem. Isso é a proposta da Ordem.
Implementassem esses estágios ou os estágios da Ordem, que a Ordem quer dar?
Não quis dizer. Que dirigiram ao Ministério para um diploma de estágio
profissional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós submetemos esse diploma, esse regulamento, quero dizer, essa proposta de regulamento ao Ministério da Saúde, porque tínhamos que o submeter, e tivemos feedback, antes por isso tivemos algumas reuniões sobre essa
feedback sobre isto, e a ideia que temos neste momento, eu não tenho um documento oficial que o diga, mas que este regulamento que nós submetemos e que tem exatamente esta dimensão do reconhecimento, mereceu apoio da parte do Ministério da Saúde, embora não tenha, de facto, ainda uma versão definitiva da situação. Aliás, porque, entretanto, o que aconteceu foi que nós, no âmbito da Comissão Instaladora, submetemos este documento e, de facto, quando o documento foi feito, remetia para as competências da Comissão Instaladora. Entretanto, com o tempo a passar, atualmente já não há Comissão Instaladora, levará a ter que levar alterações no sentido de remeter para as competências da direção. Mas toda a CESP, eu penso que conto, pelo menos foi isso que me foi dito, do gabinete da Sra. Ministra da Saúde, que de facto há toda a aceitação da proposta que nós fizemos. Quanto à questão das carteiras profissionais, naturalmente que muita gente que era psicólogo e exercia, tinha carteiras profissionais. Isso não constituiu um problema. A carteira profissional, aliás, como em alguns centros fizeram recolheram a própria carteira, uma vez que agora havia lugar a uma cédula, e por isso o que aconteceu foi que as pessoas que tinham carteiras, muitas delas estão já inscritas, sem qualquer problema. Houve, no entanto, algumas situações que subsistem, que são situações de carteiras profissionais que foram passadas a não psicólogos. Pronto. E aí estamos naquilo que foi dito do ponto de vista da exigência, não é? O Ministério, na altura, fez passagem de carteiras profissionais a pessoas que não são psicólogos e que, segundo a lei que nos rege, naturalmente não são pessoas que possam caber dentro da ordem dos psicólogos, porque não têm nenhuma daqueles requisitos que lá está. E por isso, nesse caso, não é? Nós não tivemos a possibilidade de fazer a admissão das pessoas, porque foram passadas indevidamente, não é? E não cabem dentro das coisas, dos preceitos da própria ordem. A questão das carreiras na saúde. As coisas em Portugal para a psicologia foram feitas um bocadinho avulsas, não é? E por isso, as carreiras de psicólogo clínico na saúde estão tão delimitadas, com competências e graus. Não é? Mas nos outros sítios eles são vários tipos de técnicos e por isso quando nós temos, se calhar, a área da saúde foi aquela que acolheu melhor, porque de facto tem pessoas a trabalhar, ainda nós achamos que poucas, mas tem pessoas a trabalhar e foi definido, porque foi um trabalho feito longamente, mas nós pensamos que é preciso fazê-lo muito mais, para acolher muito mais coisas em vários aspectos da administração pública. Porque, de facto, é preciso carreiras específicas, na medida em que, muitas vezes, estas pessoas precisam de estar enquadradas, e já lá estão, não é? Mas precisam estar enquadradas de uma forma específica da própria carreira. E por isso que eu penso que será uma coisa que teremos a oportunidade de também voltar aqui e pedir a vossa ajuda exatamente nesta definição das carreiras dentro da administração pública dos psicólogos.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Penso que não tenho mais intervenções. Agradecer-lhe os esclarecimentos que aqui trouxe, as suas preocupações, as suas angústias, dar nota da evolução do processo, desde o processo legislativo findo aqui na Assembleia da República e os trabalhos que têm decorrido em termos da instalação e do funcionamento normal da vossa ordem, que é meritória, como todas as ordens, mas nesta em particular, que foi a última que aqui a Assembleia aprovou, e muitos dos senhores deputados que estão nesta comissão também fizeram parte, como sabe, dos trabalhos. Portanto, ainda temos aqui a memória e o histórico, que é muito importante também para quem legisla, ter memória e ter o histórico do processo legislativo, e isso também, se refiro à memória do processo legislativo, é porque quero significar com isso que temos condições para também perceber melhor os problemas que se põem à implementação da própria ordem, não é? E ao desenvolvimento, à entrada em normalidade, ao fim e ao cabo, do processo. E, portanto, esse histórico é relevante e é importante para, digamos, também apreciarmos as vossas angústias, os vossos problemas e tentar dar-lhe solução. E, portanto, acho que foi boa esta audiência e, obviamente, todos os partidos aqui expressaram, o Presidente, como sabe, de uma comissão não manda, preside, mas quem manda são os senhores deputados, que representam os partidos, e, portanto, todos expressaram aqui uma ideia de vos acompanharem. Agora, mantenham uma boa interligação com os senhores coordenadores, no sentido de lhes dar a informação toda que eles necessitam, para eles depois terem também uma boa decisão. Muito obrigado pela vossa vinda.
Muito obrigado a todos também. Muito obrigado.